Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Bem, 6h18, estamos começando por aqui mais um Gabriela Esportiva, né? O seu programa de esporte na Rádio Mais Ouvida de todo o sul, extremo da Bahia. Eu do lado de cá e Zé Maria lá na Zona Sul. É na Zona Sul, Zé Maria, que você está?
Não, estou na Avenida Soares Lopes.
Então você está no centro.
Estou no centro da cidade.
Muito bem, Zé. Boa noite para você, tá?
Boa noite, Tony Café. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Boa noite para toda a rapaziada ligada na gente aí. Um forte abraço a todos vocês de casa, no trabalho, pessoal da internet, você do volante, obrigado pela carona. Zé Maria, nosso Alô Esporte Clube desta quinta-feira é o dia do TBT, viu, Zé Maria? De matar saudades dos momentos inesquecíveis. Você tem algum momento inesquecível assim especial, Zé?
Tenho. E nesses momentos, eu lembro muito de Bicaraí, sua Terra Santa.
Você alcançou o Cangalhabá? Cangalhabá.
Alcancei, sim.
Diz que tinha um batido especial lá no Cangalhabá.
É verdade.
Alô, Bicaraí! Olha aqui, ó, Zé Maria sabe tudo.
Olha, vamos ao alô social de hoje. Para nosso amigo Paraíba.
Paraíba.
Um novo encontro com ele hoje. Encontrar com Paraíba.
Paraíba todos?
É renovar a vida, viu, Tony?
É, né?
Porque é uma pessoa muito simples, muito humilde, muito otimista, apaixonado pelo Gabriela Esportiva. E ele falou hoje com emoção.
Foi.
Do carinho que ele tem pelo Tony Café, pelo Zé Maria.
Obrigado.
Pelo Gabriela.
Obrigado.
Então. Obrigado. O Alô é todo dele hoje, porque é uma figura muito especial, Paraíba do todos, né?
Uhum.
E queria também
fazer
um outro registro.
Faça.
Porque é uma pessoa muito especial, e eu só conheci essa pessoa, Tony, pessoalmente, já no finalzinho da tarde, aqui na Praça do Acarajé da Irene, como também é conhecida, né? Eu queria falar da senhora Bestieres, né? Rapaz, Dona Bessieres é uma mão santa. Ela faz salgados, né? E doces. Olha, Tony, o Alfredinho, que é um amigo do meu dia a dia, já tinha me falado da qualidade de Dona Bessieres, né? Dos salgados de Dona Bessieres.
Estou aqui nessa chuva de plantão.
Hoje eu tive a oportunidade de verificar pessoalmente a qualidade desses salgados, né? São deliciosos, parabéns, Dona Bessieres. Isso é muito bom para a cidade, isso é uma referência, né, de uma alimentação saudável, feita com muita qualidade, feita com muito carinho, com muita higiene. Parabéns mais uma vez a Dona Bessieres pelos seus salgados, são salgados muito especiais, meu querido Tony Café.
Muito bem, Dona Bessieres, um forte abraço para a senhora, tá? Tudo de bom. Abraço também, viu, Zé, para os socorristas que estão de plantão, Jau e Datinho, lá no SAMU de Itabuna. A galera tá ligada aí, já mandou um salve para você, Datinho. Olha, Zé,
um abraço para eles também.
Zé. Beleza. Vamos começar o programa de hoje? Vamos lá, 6h15.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, tivemos ontem um jogo aí do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão Série A, né? Atlético Mineiro e Grêmio. Não foi bom pro Grêmio, não, hein, Zé?
O Grêmio talvez tenha feito, Tony Café, o melhor jogo, né, do momento do campeonato, desse momento difícil, brigando ali na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio, que no primeiro momento chegou a ter as duas melhores oportunidades, o Borja, numa noite muito inspirada, colocou duas bolas na trave do time do Atlético, mas o Atlético foi administrando, né? O Atlético é um time que tem uma qualidade muito grande, especialmente no seu meio campo, né? Ontem com Alan, depois o Tietê, aí Jair entrou mais tarde, o Zaracho, que é um argentino muito especial, e Nacho Fernandes também, outro argentino de bola cheia. E os dois atacantes que o Cuca começou ontem, usou o Hulk no primeiro momento, usou o Diego Costa, depois o Savarino entrou no Diego no lugar do Hulk, o Natan entrou também no lugar do Diego Costa, enfim, é um Atlético, a gente percebe que nesse time do Galo Mineiro, é o líder Galo, ele não perdoa, o Atlético teve uma vitória com uma cara de um time já campeão, né? Então, eu posso lhe afirmar isso porque, pelo início do duelo de ontem, né, com o maior público, viu, Tony, do futebol da Série A, quase 55 mil torcedores na noite de ontem do Mineirão. E a torcida jogou com o time do Atlético. Emerson, Guga, Hever, Júnior Alonso e Arana com seu sistema defensivo, Alan, Tietê, Zaracho e Nacho meio campo, Hulk e Diego Costa, os dois atacantes que iniciaram o duelo de ontem. O time do Grêmio usou ontem o goleiro Gabriel Chapecó, que é o goleiro convocado para as eliminatórias sul-americanas pelo técnico Tite, e teve Rafinha na lateral direita, os dois zagueiros Jeromel e Juan, e Cortez na lateral esquerda. O meio-campo com Thiago Santos, Vila Sante e Lucas Silva. Um ataque com Ferreirinha, Douglas Costa e Borja. Esse foi o time do Grêmio, que fez um primeiro tempo com muita intensidade, mas aos poucos, né? O time do Atlético é um time muito experiente. Eu diria que é um time que sobra qualidade técnica e a gente percebe que é um time já com cara, com sorte também, com cara de um time campeão, vai pavimentando com muita perfeição essa liderança absoluta desse campeonato brasileiro da Série A. Atlético agora com 62 pontos, né? Tem 10 pontos de frente sobre o time do Palmeiras, que é o segundo com 52, e tem 12 pontos de frente para o Flamengo, que é o terceiro com 50. Então eu diria, meu querido Tony Café, que a gente vai percebendo que o time mineiro vai pavimentando uma campanha que pode ser uma tríplice coroa, hein? Porque o Cuca já conquistou o Campeonato Mineiro, está numa final de uma Copa do Brasil e está praticamente com a taça no colo desse Campeonato Brasileiro da Série A.
Muito bem, Zé Maria. Hoje teremos um jogo, né? Logo mais às 21 horas, o Chapecoense respirando por aparelhos, né? Contra o Cuiabá, Zé.
A gente não pode estar alimentando aquilo que é um sonho impossível, né? A própria Chapecoense já tem consciência, né? De que seu caminho é a Série B, né? A gente não vê, não há mais tempo, não há mais pontuação para a Chapecoense sair nesse momento. É a pior equipe, está em 20º lugar com 13 pontos, penando nesse Campeonato Brasileiro da Série A. O time do Cuiabá, pelo contrário, o Cuiabá está bem na fita, está até surpreendendo, né? Fazendo o campeonato com intensidade. Se vencer o jogo de hoje, vai melhorar muito, pode até se aproximar ali de equipes, por exemplo, que estão brigando por vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Enfim, é um Cuiabá muito forte, muito diferente, uma equipe muito positiva, recheado de jogadores experientes, com a experiência do futebol da Série A. E teremos, esse é o jogo da quinta-feira. Amanhã teremos o último jogo dessa coxa de retalhos, que foi uma semana que começou na segunda-feira com o Corinthians vencendo a própria Chapecoense. Na terça-feira tivemos o Atlético Paranaense empatando com o Flamengo em 2-2. Ontem tivemos o Atlético Mineiro vencendo o Grêmio por 2-1. Esta noite teremos Cuiabá e Chapecoense, rodada de número 31, e amanhã ainda uma rodada de número 19 com o Flamengo enfrentando o Atlético de Goiás. Enfim, Tony Café, aos poucos, né? Ainda restam algumas partidas. É um calendário em que a CBF vai tentando normalizar o mais rápido possível para a gente conseguir enxergar aquela classificação real, né, em números reais, né, e poder analisar com mais frieza as equipes que estão brigando na ponta da tabela. Atlético 62 é o grande líder, é o grande favorito para beliscar essa competição de pontos corridos. O Palmeiras em segundo com 52, o Flamengo amanhã, jogando amanhã, se vencer o Atlético de Goiás, o Flamengo voltaria à segunda posição com 53 pontos. E o Bragantino com 49, são as quatro melhores equipes do futebol da Série A. E Sport do Recife, Juventude, Grêmio e Chapecoense formam ali o Z4, né? Os quatro últimos desse campeonato brasileiro da série mais iluminada do nosso futebol, o Brasileirão, Tony Café.
Muito bem, 6h21.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, Zé Maria, para a Série B, né? A Série B do Brasileirão 2021. Tivemos dois jogos ontem, né? Curitiba e Operário, depois Botafogo e Confiança, Zé. Hoje teremos o jogo do Vasco contra o Guarani e o Sampaio Correia contra o CRB. O Vasco acontece daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas. Vixe, gaguejei, que é isso? E o jogo do CRB e Sampaio Correia logo mais às 21h30, Zé.
Eu não senti muita firmeza sua no jogo do Vasco, não. Para mim, você demonstrou um lado emocional fragilizado, entendeu? Você já está vivendo emocionalmente sobre a expectativa de um Vasco realizar um jogo. Aliás, o Vasco tem as duas partidas com mais intensidade. A da noite de hoje, diante do Guarani, lá em Campinas. E eu conheço aquele estádio, é um belíssimo estádio, o Brinco de Ouro, né? Então, Guarani e Vasco da Gama, jogo das 19 horas, e o Vasco no domingo enfrenta o Botafogo. Os jogos de ontem, Tony, tivemos resultados normais. São duas equipes que estão fazendo uma competição de forma muito diferente, né? São equipes agudas, né? São equipes que estão realmente brigando para voltar à elite do nosso futebol. Coritiba venceu por 3-1, chegou a construir um placar de 3-0 diante do Operário, e o Botafogo suou muito para vencer o Confiança, mas conseguiu os 3 pontos, que é a coisa mais importante do Botafogo, que também é voltar à elite do nosso futebol. O Coritiba chegou aos 61 pontos, não é brincadeira não, hein? É uma pontuação muito importante. O Botafogo em segundo com 59, Avaí em terceiro com 56 e o Goiás é o quarto com 54 pontos. O CSA é o quinto com 51. O CRB também com 51 é o sexto. O Guarani, adversário do Vasco, tem 49 pontos. Se o Guarani vencer o Vasco esta noite, Tony, ele pularia do sétimo lugar exatamente para a quinta posição com 52. Quer dizer, iria subir aí 3 casinhas, quer dizer, é o jogo da vida não só do Vasco, mas do Guarani também, que é um time que já foi campeão brasileiro, a gente lembra, é um time também de camisa muito tradicional do futebol de Campinas, do futebol do interior de São Paulo. Vasco em oitavo com 47, nono é o Náutico com 45, o Vila Nova é o décimo no meio da tabela com 43, aí a gente tem 11ª posição do Remo com 41, Operário também com 41 é o 12º, o Sampaio é o 13º com 40, Cruzeiro 14º também com 40 pontos, a Ponte o 15º com 39 e o Brusque o 16º com 38 e os 4 últimos são Londrina com 38, Vitória Jair na boca do rebaixamento com 33 pontos. Eu diria para você, Tony, não vou alimentar esperanças, né, para a torcida do Vitória, mesmo porque a própria torcida do Vitória já entendeu o equívoco, né, do elenco dessa temporada 2021. É um time que não corresponde dentro de campo. É um time que não tem poder de reação. É um time que tem um dos piores, se não o pior, o segundo pior ataque esse futebol da Série B. Então eu diria, entendeu, que essa é a realidade de momento do Vitória, caminhar para a terceira divisão do nosso futebol. 19ª pontuação do Confiança com 31, e o Brasil é o último, para mim, já rebaixado também, com 23 pontos. Essa é a realidade desse campeonato brasileiro. E, acredite, a rodada de número 34, hoje teremos a finalização com esses dois jogos da rodada 33. E a 34 já começa nesta sexta-feira. Já teremos 3 jogos na sexta-feira. 17 horas para CSA e Remo, às 19 horas o Avaí, muito favorito, recebe o time do Vitória, e às 21h30 o Londrina enfrenta o Cruzeiro. Para mim, Tony Café, não será surpresa nenhuma se esse time do Londrina vencer o jogo e sair definitivamente da zona do rebaixamento desse difícil campeonato brasileiro da segunda divisão.
Zé Maria, voltando lá ao Vasco, que joga daqui a pouquinho, quais as chances do Vasco subir hoje, Zé Maria? Ainda existe essa
existe.
Possibilidade?
Existe. O matemático acredita que ele tenha 6% de possibilidade. O Vasco teria praticamente que vencer todos os seus jogos, Tony Café. O Vasco não pode sonhar com mais um resultado negativo. É vencer os jogos dentro de casa, é vencer o jogo de hoje, que é fora de casa, ele é visitante. Então, eu diria que é um sonho, entendeu? A gente não pode chegar aqui na Rádio Gabriela e dizer que o Vasco já está eliminado. Mas é um sonho, entendeu? Quase impossível do Vasco vencer, porque o Vasco, além de vencer, teria que torcer pelos insucessos daquelas equipes que estão na liderança desse campeonato brasileiro da segunda divisão, como é o caso de Coritiba, Botafogo, o próprio Avaí, que amanhã enfrenta o Vitória, e se vencer o Vitória, chega aos 59 pontos. O Vasco, vencendo hoje, chegaria a 50 pontos. Eu diria que a gente percebe que o Goiás, se não tiver cuidado, pode ser uma equipe que saia ali dos 4 primeiros colocados, porque somente esses 4 vão voltar à elite do nosso futebol, do futebol da Série A. Mas vejo a tarefa do Vasco muito difícil, porque o Vasco venceu, perdeu dentro de casa seu último duelo diante do próprio CSA. Então a realidade é essa: o CSA faz uma campanha mais lúcida, mais arrumada, mais objetiva, entendeu? Com mais esperanças de brigar por um lugar ao sol na parte de cima da tabela, é muito diferente do Vasco. O Nenê volta ao jogo de hoje, né? Vai ser uma opção aí para fortalecer o esquema tático do Fernando Diniz, mas eu vejo um jogo muito difícil. Vasco teria que vencer nesse momento. Essa noite, o Guarani em Campinas venceu o Botafogo no domingo, o clássico lá no Rio de Janeiro. Ele joga, para a sorte dele, o Vasco vai fazer o clássico em São Januário, muito embora São Januário já não seja referência, porque o Vasco perdeu jogos esse ano da Série B jogando no seu próprio estádio. Enfim, é uma tarefa muito difícil, mas vamos esperar o comportamento do jogo desta noite. Se você me perguntasse,
sim,
quem seria o favorito do jogo desta noite, eu diria para você, entendeu? Sem medo de ser
feliz. Quem é o favorito do jogo de hoje? Vasco e Guarani.
Por quê, meu querido? Comentarista que fica em cima do muro, ele recebe pedradas dos dois lados. Eu prefiro receber da torcida, da minha torcida, da torcida vascaína. Favorito é o Guarani. Está num momento muito diferente. E futebol é momento, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. Já falamos do Vasco, né? Outro que está na situação difícil. Vitória da Bahia. O Vitória segue na luta para escapar do rebaixamento aí para a terceira divisão.
Vitória já está com o pé na cova, né?
Quais as possibilidades do Vitória permanecer na segunda?
Mínimas,
hoje?
Mínimas, Tony. Mínimas. O Vitória teria também que vencer quase todos os jogos, né? Vai começar no futebol de amanhã a rodada de número 34, depois teríamos mais 4 jogos, seriam 5 partidas, do time do Vitória, Vitória teria que conseguir, nesses 5 jogos, 12 pontos. Isso significaria, na pior das hipóteses, 4 vitórias na sequência para o time do Vitória, enfim, deixar a zona do rebaixamento e não correr risco de rebaixamento. O Vitória não conseguiu, durante toda a caminhada, né? Mudaram os técnicos, mas a qualidade do time do Vitória foi sempre uma qualidade muito duvidosa, né? Um ataque muito ruim, né? Muitos atacantes vestiram uniformes do Vitória nesse campeonato da Série B, mas nenhum deles convenceram, foram reprovados, né? Tecnicamente, é uma equipe muito, muito enfraquecida, fora da realidade da maioria das equipes que estão disputando esse campeonato brasileiro da segunda divisão. Então, eu diria para você que, infelizmente, né, o Vitória não tem elenco para a gente poder confiar numa recuperação. E, no meu entendimento, acho que perde o jogo de amanhã, o jogo de sexta-feira, porque o jogo é na Ressacada. O Avaí precisa da vitória. O momento do Avaí é muito diferente. Está na 5ª posição, com 51 pontos. Se vencer o Vitória amanhã, o Avaí já encostaria no Goiás, que é o 4º colocado, com 54. Então, Tony, são objetivos distintos, né? De um lado, uma equipe que em momento nenhum passou segurança, muito pelo contrário, né? Sempre demonstrou uma estabilidade emocional muito ruim no comportamento dos seus jogos nesse campeonato brasileiro. E do outro lado, uma equipe da Ressacada que joga em casa, que está numa vertente, está num crescimento, está fazendo um campeonato, embalou o Avaí. A gente percebe que esse time do CSA, é um time muito forte nesse momento, né? O CSA venceu o Vasco de São Januário, e o Vitória amanhã, o adversário é o Avaí, que também faz uma competição muito interessante. Avaí é o terceiro, com 56, vencendo o Vitória amanhã, chegaria a 59, quer dizer, estaria praticamente garantindo seu acesso. Dizem que a pontuação, por exemplo, do Coritiba já é uma pontuação de clube que vai subir, que vai voltar ao futebol brasileiro da Série A desse momento. Então, a gente entende, Tony Café, que esses 4 que estão na ponta da tabela, exceto o Goiás, que demonstrou muita irregularidade nos últimos jogos, mas a gente percebe que, pelo menos os 3 primeiros, né, Coritiba, Botafogo e Avaí, chegaram nessa situação da tabela no momento, praticando um futebol mais forte, mais lúcido, e, no meu entendimento, são candidatos a conquistarem a vaga, a volta à divisão principal do nosso futebol.
Muito bem, Zé Maria. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Sim. O Vitória da Bahia tem, neste momento, 96,8% de risco de rebaixamento.
Está com o pé na cova. Não tem. Ô, Tony, ele tem 4% de possibilidade. Entendeu? Se durante todo o campeonato, o Vitória foi a equipe que mais empatou, Tony. O Vitória tem, uma das equipes que números de vitórias é insignificante. Se ela empatar em pontos, em equipes que estão brigando ali no Z4, ele vai para o rebaixamento, porque o primeiro critério é o número de vitórias. E o número de vitórias do Vitória é sofrível, é muito, muito ruim. Então, no meu entendimento, meu amigo, o Vitória está caminhando para selar o seu mais um rebaixamento na sua história, voltando a disputar o fraquíssimo campeonato brasileiro da Série C. Quer dizer, se a Série B já não tem os recursos da Série A, você imagine o campeonato brasileiro da 3ª divisão.
Tá difícil, Vitorinha. 6h35.
Gabriela Esportiva.
Mas vamos ter fé, né? É o seguinte, Zé Maria, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, denunciou o Esporte Clube Bahia na tarde de ontem, né? De quarta-feira, por supostas irregularidades no pagamento de taxas à equipe de arbitragem do confronto diante do Palmeiras. De acordo com a acusação, o time baiano não teria efetuado pagamento relacionado à diária e ao deslocamento dos árbitros escalados para a partida que aconteceu no dia 12 de outubro, Zé. A primeira aí do clube no retorno do público aos estádios. A pergunta que eu quero fazer nem é essa. Como é que fica essa situação que pode acontecer com o clube? E o Bahia, que está com o ingresso comprado, está ali na beirinha do rebaixamento. Quais as chances do Bahia permanecer aí na primeira divisão, Zé?
Essas notícias acabam trazendo inquietação à torcida tricolor e cria, né, um ambiente de insegurança, né? Você lembra que há pouco tempo os jogadores do Bahia estavam em greve, não davam entrevistas em razão dos salários atrasados do time do Esquadrão de Aço, né? Isso na época surpreendeu muita gente, porque imaginávamos, né, que a situação financeira do Bahia fosse muito mais sólida, né, disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Essa notícia sua aí, da falta de pagamento de arbitragem, sinaliza que a crise é muito maior do que a gente está imaginando, né, Tony? Porque não estamos falando, né, da folha salarial de atleta profissional, estamos falando do trabalho profissional dos árbitros. Então é uma coisa muito pequena
para
deixar de ser cumprida pelo time do Esquadrão. O Bahia não pode demonstrar fragilidade nesse momento. É um Bahia disputando um campeonato brasileiro inserido ali. É o porteiro da zona do rebaixamento. O Sport do Recife vencer alcançaria já a mesma pontuação do time do Bahia. Se o Juventude vencer, também chegaria a mesma pontuação do Bahia. O Bahia não pode dar vacilo, porque durante muitas rodadas foi o Santos quem estava convivendo com essa situação, mas o Santos reagiu. O Santos venceu os dois últimos jogos, né? É uma equipe em crescimento, nesse momento na 13ª posição com 35 pontos. E o Bahia joga no domingo, né? Diante do São Paulo, né? Se eu não estiver enganado, deixa eu conferir aqui, é Bahia e São Paulo, domingo, 18h15, na Série A do nosso futebol. Então, meu amigo, ele sabe que é a obrigação do clube mandante efetuar o pagamento em espécie, Tony, está no regulamento da competição, né? No próprio estádio de futebol. Quer dizer, para mim, essa é uma notícia que demonstra a fragilidade financeira também do time do Bahia. Olha, se juntar a instabilidade emocional do time, né? Dentro do campo de jogo, que não consegue reagir, que não consegue sair dali como porteiro da zona do rebaixamento, e juntar também a dificuldade financeira do Bahia, aí, meu amigo, teremos tudo para acompanhar esse final de campeonato brasileiro da Série A. Uma séria possibilidade do Bahia ser inserido na zona do rebaixamento. Aí seria o fim do futebol baiano. Aí seria, Tony, aquele atestado de que o futebol da Bahia está passando por um momento de falta de qualidade técnica, né? De um momento muito ruim.
Administrativa, né?
A Jacuipense, entendeu? Não prosseguiu, foi rebaixada do campeonato da 3ª posição. O Vitória já está com o pé na cova. Será que o Bahia também vai acompanhar? Seria um ano de muita tristeza para o futebol da Bahia, com 3 clubes rebaixados em 3 divisões diferentes.
Por meio de nota, o Tricolor alegou que a cobrança trata-se, na verdade, de um mal-entendido do órgão, tendo em vista que o clube já foi denunciado outras 3 vezes e absolvido pelo caso, né? Segundo a nota, trata-se de uma divergência sobre o procedimento de pagamento que foi feito normalmente, né? Declarou o clube aí à imprensa. A gente vai saber quem está falando a verdade, se é o Bahia.
Eu acho, eu até acredito, né? E o clube está falando a verdade, porque seria, seria um gesto de muita fragilidade, de muita fraqueza, Tony. Mesmo com o público no estádio, um time não ter condições, o time tem que se prevenir, entendeu? Tem que levar, não tem que esperar só pela questão da receita na bilheteria, não. Né? O time também precisa entender que tem que fazer a parte dele. Né? Tendo público ou não tendo público, é obrigação da equipe o pagamento das taxas de arbitragem do futebol.
Pode ter acontecido também que deu um vacilo aí, esqueceu de pagar, mas tudo bem. Zé Maria. Alô, Zé Maria, tá me ouvindo? Zé Maria, tá me ouvindo, Zé? Oi, Zé.
Alô. Oi.
Muito bem, voltamos aqui. Alô, Zé Maria.
Oi.
Estamos de volta. Houve um pico de energia aqui na rede da Coelba e agora já estamos restabelecendo aqui. De volta, vamos para o intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte. Na segunda parte, Zé Maria, do programa de hoje, teremos aí uma entrevista da Suzy Luz, entrevistando o Orlando, organizador do Rally dos Mares, né? Um evento esportivo que vai acontecer em Ilhéus a partir do ano que vem, de 21 de janeiro a 5 de fevereiro. Daqui a pouquinho a gente volta.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Estamos de volta, aqui com o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na rua 7 de setembro, no centro de Ilhéus. Telefone 3634-3222. Centro de Odontologia Avançada, além dos atendimentos particulares, os melhores preços e os melhores planos. E para você, dentista, temos os melhores cursos da região. Ligue 3231-7964 e Bright Service. Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky pré-pago. Ligue 73-3212-4026. Zé Maria.
Oi.
Agora, vamos exibir aqui uma entrevista da Suzy Luz, né, com o Orlando. O Orlando, Zé, é organizador do Rally dos Mares. Um mega evento com mais de 200 participantes, utilizando jet ski, né, aquela moto aquática, e com saída de Ilhéus a Salvador. É um evento esportivo e ao mesmo tempo turístico que atrai muita gente, gente de todo o Brasil. Esse evento vai acontecer aqui em Ilhéus a partir do ano que vem, a partir de janeiro, né, do dia 21 de janeiro, e vai até o dia 5 de fevereiro. E a gente vai ouvir agora a Suzy Luz entrevistando o Orlando. Vamos lá? Olá, olá, Suzy!
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite a todos os ouvintes do programa Gabriela Esportiva. Pois é, gente, eu vim aqui para a coletiva de imprensa do Rally dos Mares, o evento náutico, que é uma excelente oportunidade para o setor turístico, né? A cidade de Ilhéus, gente, tem um potencial para a prática de esportes aquáticos, tanto pela sua extensão no litoral, como pela possibilidade de angariar recursos para isso, pelo fato de Ilhéus ser, sim, uma cidade com uma vocação turística. Ilhéus, inclusive, já sediou vários eventos turísticos, então basta vontade política, basta capacidade de articulação para que isso continue acontecendo. E por falar em eventos que trazem uma grande visibilidade para a cidade de Ilhéus, além de contribuir com a expansão do turismo, nós vamos falar hoje, aqui no Gabriela Esportiva, sobre o Rally dos Mares. Esse evento que acontece a partir do ano que vem, dia 31 de janeiro até o dia 5 de fevereiro de 2022. Na noite de ontem, dia 27 de outubro, nós participamos de uma coletiva de imprensa para abertura de inscrições. A Rádio Gabriela FM, que é um veículo de comunicação que apoia o esporte, a cultura aqui na cidade de Ilhéus, nós estamos marcando presença. Eu, Suzy Luz, o nosso diretor-geral Valdorico Júnior, e eu converso agora com o Orlando. O Orlando, ele é um dos organizadores e vai contar pra gente o que se trata o Rally dos Mares. Orlando, seja bem-vindo à Rádio Gabriela FM. Conta pra nossa audiência o que é o Rally dos Mares, afinal.
Obrigado pela participação de vocês, um abraço a todos os ouvintes. Rally dos Mares hoje é o maior evento de jet ski do Brasil e a gente acha também que do mundo, tá? Hoje nós estamos na oitava edição, estamos para a oitava edição, são 200 pilotos que nós navegamos de Salvador até Ilhéus e com 500 km de navegação. Então conta com a big estrutura, nós temos hoje 200 pilotos e por trás no backstage tem 400 pessoas trabalhando para esses 200 jets chegarem lá. Que vai desde a equipe médica, de mecânicos, resgate, lanchas de apoio, helicóptero, tudo. Então assim, é um evento bem completo e o evento mais seguro que tem no Brasil.
O Orlando é um dos organizadores desse evento e tem mais organizadores. O John está por aqui. O John vai contar para a gente qual é a programação do Rally dos Mares, John.
Suzy, agradecer a sua presença aqui, a presença do Rodrigo Júnior. A Gabriela, sempre presente e cobrindo tudo que é importante para Ilhéus. Fortalecendo o turismo, aproximando a comunidade de todos os eventos que traz para Ilhéus. Parabéns a Gabriela. E eu queria dizer para os ouvintes que o Rally dos Mares é um evento hoje que leva o nome de Ilhéus para todo mundo, fortalecendo o turismo de Ilhéus, gerando emprego e renda na cidade. É isso que nós precisamos. Então, o Rally dos Mares passa por Sai de Salvador, dorme em Morro de São Paulo, dorme em Barra Grande, passa por Itacaré e encerra com grande chegada em Ilhéus, com grande festa, gerando emprego e renda, que é o que a nossa cidade precisa, desenvolvendo o turismo na nossa cidade. E a Gabriela está de parabéns em estar cobrindo e incentivando esse tipo de evento.
Muito bom, John. Ó, conta pra gente, Orlando, como é que pode participar desse evento? Tem algum critério para se inscrever no Rally dos Mares?
Se inscreve através do site, né? www.rallydosmares.com. É um evento, você tem que ter habilitado para motonauta. E esse ano tem uma novidade, que você tem que ser habilitado também em mestre amador, tá? É uma novidade para esse ano.
O Rally dos Mares é considerado o maior evento de jet ski do Brasil, com quebra do recorde mundial de distância percorrida por jet ski. Como é que vocês conseguiram alcançar esse feito?
Olha, é muito trabalho. Nós trabalhamos praticamente 9 meses no ano para conseguir fazer o evento. E juntar um monte de apaixonado por jet também. Então, para você ter uma ideia, se pegar todas as distâncias percorridas por cada jet desse e botar enfileirado, dá para dar 2 voltas ao mundo em 5 dias. O que a gente consome de combustível nesses 5 dias, dá para você pegar um carro popular e ele, a distância da Lua, vai e volta, ainda sobra combustível. É o que a gente consome, né?
Muito bom, gente. Ficou interessado, interessada? Então você precisa participar desse evento. Eu tô aqui com o Mendonça. Mendonça, conta pra gente, pra quem tá ouvindo e pretende contemplar esse evento, vão ter acesso a quais os tipos de atividades que vão ter acesso no Rally dos Mares?
A gente tem diversas atividades, desde a navegação até uma instrução teórica que a gente dá. Todo ingressando, ele participa de uma palestra prévia, que é uma instrução teórica para conhecer o projeto, a forma como ele vai navegar, para ele se identificar o grupo que ele vai estar sempre ao lado. Ou seja, temos vários subgrupos, é um comboio, na verdade. O rally todo é um comboio. Um comboio virtual, que ele tem uma delimitação. Fora daquela delimitação, nenhum navegante sai. Então ele é monitorado o tempo todo ali. Isso é atividade em navegação. Quando ele deixa de navegar em terra, ele ainda tem atividades sociais, que nós em cada lugar proporcionamos. Por exemplo, em Morro de São Paulo, nós temos uma escola, tipo um Olodunzinho Mirim, uma escola de arte. Então a gente oportuna eles, patrocina eles, para incentivar que aquela cultura se perpetue. Fora a otimização e movimentação da economia local, porque a gente contrata N serviço, então aquela população naquele momento, ela fica anualmente nos aguardando. Então veja o impacto que a gente faz em cada local que chega. E isso não se resume só a durante todo o percurso. Nós fazemos questões de ajudar as comunidades também, entendeu? Em escolas, já doamos vários computadores em Barra Grande para poder ajudar uma escola que está deficiente de estrutura, está precisando de um suporte. Nós fazemos questões de deixar um registro social nesse percurso. Por quê? Porque, graças a Deus, o Rally dos Mares tem a oportunidade de reunir pessoas bem-sucedidas e que gostam daquela atividade esportiva e que, por onde passa, ela deixa um pouco de si, de contribuição. Aliás, felicidade é fazer o que você gosta trabalhando e ter a oportunidade de viver o que você gosta também curtindo, também vivendo as alegrias da vida. E como é que nós seríamos felizes se ao redor de quem está no nosso ambiente não também tiver felicidade? Então é uma forma que a gente tem de poder dividir essa alegria, entendeu?
Maravilha, é a edição 2022 do Rally dos Mares. A Rádio Gabriela FM parabeniza vocês pela realização desse evento e deseja muito sucesso.
Obrigado, obrigado. E continuamos com esse senso e esperamos, graças a Deus, que todos possam dividir com a gente essas oportunidades quando assim tiverem dispostos a agir. Estamos de braços abertos.
E o Valderico Júnior também está presente nesse evento. Valderico Júnior, eventos náuticos como esse precisam de mais divulgação, de mais apoio do poder público e a inclusão, claro, no calendário turístico da cidade de Ilhéus. A Rádio Gabriela FM sempre dá sua contribuição no sentido de divulgar, de abrir espaço, né, para que eventos como esse e de outros segmentos sejam um sucesso na cidade, como esse, não é isso, Valderico?
Com certeza, Suzy. A gente precisa ter um calendário com grandes eventos como esse. Eu ainda venho dizendo cada ano o crescimento do Rally dos Mares e não canso de falar o potencial que esse evento tem de virar realmente mundial. Eu acho que a próxima etapa desse pessoal, você vai ter Ilhéus, Salvador, né, Salvador, Ilhéus, e daqui a pouco você vai ter Rio de Janeiro, Angra dos Reis, daqui a pouco você vai ter Santa Catarina, e Rally dos Mar itinerante, chegando a internacional mesmo. Né? Eu acho que esse é o caminho para essa turma, que começaram pequeno, como vocês já estão sabendo, mas que hoje é uma grandiosidade, é um evento vendido, então o poder público ele tem compromisso, tem que ter um compromisso com a cidade de fortalecer eventos como esse, né? Investimento sobre isso para poder valorizar cada vez mais, porque quer queira, quer não, leva o nome da nossa cidade, nossa região ao mundo. Então, o quanto que isso é importante, o quanto que de dinheiro que é jogado na cidade, imagine todo esse pessoal, além dos empregos que estão ali, são famílias que vêm, são hotéis que são preenchidos, restaurantes, tudo isso num grande contexto. Então tá de parabéns o pessoal do Rally do Mares, a Gabriela FM sempre cobrindo, esse é um compromisso nosso e o que a gente puder fazer para estar ajudando nessas publicidades e levando isso para cada vez mais pessoas, é isso que a gente vai fazer sempre. Obrigado, viu?
É isso, Suzy Luz para a Rádio Gabriela FM, programa Gabriela Esportiva que segue com Tony Café e Zé Maria. Uma ótima noite a todos os ouvintes.
Ok, Suzy Luz, obrigado rapaziada aí.
Ô, Tony.
Oi.
Rapaz. É um evento grandioso,
sim,
né?
Sim,
pela
sim.
Sua vocação turística, né? Mas o que mais me impressionou foi a qualidade da Suzy, né?
Suzy
fazendo um ping-pong, né? Com mais de 5 entrevistados, ativa, danadinha, uma linguagem fácil. Olha, uma comunicadora de mão cheia. Eu não a conheço ainda pessoalmente.
Gente boa.
Mas parabéns, Suzy. Pela matéria muito esclarecedora, né, Tony? 200 pilotos, né, 500 exatamente. Quilômetros de navegação.
Somando isso...
Isso é que Ilhéus precisa, né, Tony?
Exatamente.
Há muito tempo. Se quer ter uma vocação turística, o caminho é esse. A profissionalização do nosso turismo.
E você vê bem no que um dos entrevistados fala, é que além de ter essa questão econômica, eles, onde passam, incentivam a cultura daquele local, né? Eles apoiam a cultura, seja a escola de arte, seja a dança folclórica, eles passam ali, eles apoiam aquilo e difunde, né? E mostra aquilo para o mundo. E isso é que é importante. E eventos como esse tem que estar no calendário de turismo de uma cidade como Ilhéus. Entendeu por quê? Porque é uma cidade que recebe muita gente. Na autoestação. É uma cidade que está sempre de portas abertas para o mundo. É uma cidade muito conhecida. Então, isso é mais um nicho para atrair pessoas para a nossa cidade. Isso é muito importante.
Meu querido, oi. Nesse final de programa de hoje, eu queria dizer a você
rapidão,
e aos amigos do Gabriela...
Rapidão, enfim... Né?
Eu fiquei surpreendido com a notícia de que a prefeitura vai consertar o estádio Mário Pessoa.
Zé Maria fez.
A notícia não é minha, aqui. A notícia é do site da própria prefeitura.
Mas os apelos aqui, você fez muitos apelos, assim, vamos dizer, você como um todo, apoiando como um todo o esporte de Ilhéus, né? Você não teve preferências, você.
E a obra, Tony, ela não é pequena, porque não se trata só de iluminação.
Uhum.
Tem um calo aí nessa história. A impermeabilização da laje da arquibancada coberta do estádio Mário Pessoa. Sem essa obra, não tem laudo técnico do Corpo de Bombeiros, que é uma instituição séria, não faz política, entendeu, Tony?
Sim, sei disso.
E não vai liberar um laudo com riscos à vida humana.
Uhum.
Então, estão anunciando que a impermeabilização da laje da arquibancada coberta também será feita. Eu cresci ouvido dos mais velhos, que aquela laje foi construída em época em que cimento era feito com óleo de baleia.
Eita, nossa!
Que é uma bobagem, eu cresci ouvindo essa bobagem há muito tempo, entendeu? É, uhum. E o estádio Mário Pessoa, vou conversar amanhã com meu amigo Zé Nazal, que é o historiador da cidade,
uhum.
É para a gente ter certeza. Eu sei que o estádio, em 2022, vai completar 80 anos, mas eu não tenho lembrança da construção dessa laje da cobertura ali das cabines de rádio, entendeu? Enfim, do lado da arquibancada coberta do nosso Mário Pessoa.
Muito bem, Zé Maria. Pode fazer suas considerações finais. O programa de hoje vai chegando ao final.
Muito bem, Tony Café. É, a todos a gente agradece. Um abraço para todos. É, e amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite. Boa noite para o nosso amigo Beat Husser. Um abraço para você. Um abraço, Zé Maria. Zé Maria volta amanhã com mais informações sobre o esporte. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Na rua 7 de setembro, no centro de Ilhéus. Telefone 3634-3222. Centro de Odontologia Avançada. Além dos atendimentos particulares, os melhores planos e para você, dentista, temos os melhores cursos da região. Ligue 3231-7964 e Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky pré-pago. Ligue 73-3212-4026.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.